E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art.
Seu Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã mandando foto, vídeo no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece Belfor Roxo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala pra todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar chuvinha. Vai tomar no cu, seu Armando! Chovia o caralho! Choveu pra caralho aqui em Belfor Roxo, seu filho da puta! Tu acha que eu vou sair de Belfor Roxo com água no joelho pra ir pra Botafogo encher saco de farinha, seu arrombado? Vai tomar no cu, seu Armando! Vai se fuder você, tua empresa, teus funcionários, teus sacos de farinha! Vai tudo pra casa do caralho, filha da puta! Eu não vou sair de Belfor Roxo pra encher saco de farinha na chuva não, ô babaca! E te falo mais, seu Armando! Pode contratar outro funcionário, porque nem no sol e na chuva eu vou encher farinha pro senhor, português filho da puta! Vai tomar no cu! Eu não sou escravo não, ô desgraçado!
Que passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E não me deixe cair em tentação, me livra do mal do Senhor, me proteja do perigo. Se eu tiver que passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E não me deixe cair em tentação, me livra do mal do Senhor. A luz do sol, no brilho da metralhadora, essa brava protetora, fecha o corpo do garoto, põe a guia no pescoço, revoltado com tudo e com todos, guardião do morro, entorpecente residente é o seu nome.
E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Chorar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é um spin-off do Não Pode Tocar. Aqui nós reclamamos de algumas desgraças da vida e tentamos pensar maneiras de lidar com elas. A gente até tenta manter o bom humor, mas nem sempre dá, né? Os temas do Não Pode Chorar, eles costumam vir das nossas memórias e impressões sobre o que tem acontecido à nossa volta. O tema deste episódio, ele já estava separado faz uns meses. Mas provavelmente ele iria num caminho muito diferente se fosse produzido em outro momento. Nessa semana, o músico Evaldo dos Santos Rosa foi assassinado pelo braço armado do Estado brasileiro. O carro em que ele seguia com a sua família foi fuzilado com 80 disparos feitos por soldados do exército. Quando a sua esposa saiu do carro, aos prantos, e foi pedir ajuda dos mesmos soldados, talvez sem perceber que eles é que haviam matado o seu marido, eles não apenas não prestaram ajuda, como riram e debocharam da morte dele. Depois disso, o exército ainda inventou a mentira de que o Evaldo havia atirado nos soldados. Infelizmente, essa é mais uma das centenas de assassinatos de pessoas negras cometidos pelo exército brasileiro só esse ano, só no Rio de Janeiro. Não há pedidos de desculpas, não há tentativa de mudar a tática, porque no fim das contas, esse é um projeto posto em prática de exterminar a população negra e fazer isso através dos próprios pobres, que se tornam policiais e soldados para tentar escapar da exploração econômica que cria a miséria e o desalento. Então sim, esse programa ele será um pouco mais pesado, mas a intenção é que a gente consiga trazer algumas reflexões sobre alguns pontos que envolvem não só esse acontecimento, mas toda essa situação. Eu sou mestiço, um negro indígena de origem pobre. Eu detesto lembrar da minha infância e da minha adolescência. E eu devo repetir isso algumas vezes durante o episódio. Por eu ter tido as oportunidades e o apoio que que permitiram que o meu esforço recebesse algum tipo de reconhecimento, eu pude estudar e trabalhar fora da contravenção e do crime desde cedo. Depois de formado e de me inserir no meio acadêmico, todas as vezes em que o extermínio, o genocídio da população negra e pobre não pode ser abafado, não só minhas memórias brotam, como eu tenho que ouvir incontáveis arroubos de blá 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 intelectualista. Meus colegas de profissão, professores e professoras, que em sua grande maioria nunca viu um amigo ser humilhado e apanhar só por ser preto e pobre, que nunca precisou se preocupar com a comida de amanhã, só conhece a violência pelas mensagens de WhatsApp e pelo jornal sangrento, esse pessoal resolve abrir a boca para explicar como que os pobres de periferia deveriam viver. Por isso, é preciso que os pobres assumam posições de poder, poder político, intelectual e financeiro, porque enquanto os nascidos em berços de ouro, prata e bronze continuarem no comando, eles vão continuar a fazer merda até quando tentam ajudar. E não basta que os pobres assumam o poder. É preciso que, ao assumir o poder, não se reproduza as mesmas visões e comportamentos dos sacos de merda que estão lá agora. Quando eu comecei a pensar esse episódio, ele seria até mais pesado do que na verdade será. A realidade, ela já é tensa demais e já nos dá material para pensar, reclamar e sofrer o suficiente. Eu desisti de contar muitas histórias sobre as partes mais tristes e desgraçadas da minha infância e da história da minha família, porque quando eu comecei a fazer isso eu percebi que eu ainda não consigo. Ao menos não sem parar a narrativa e começar a xingar pessoas que talvez nem estejam mais vivas. Eu realmente detesto a minha infância, mas ainda foi possível pegar um cenário razoavelmente leve para pensar algumas outras reclamações. Eu tinha me esquecido daquela paisagem e ela veio à tona de uma vez outro dia, quando eu desci do ônibus na volta do trabalho e eu senti aquele cheiro.
Engatilhado pro que der e vier. Se eu tiver que passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E não me deixe cair em tentação, me livra do mal, Senhor, me proteja do perigo. Se eu tiver que passar pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. E não me deixe cair em tentação, me livra do mal, Senhor.
O cheiro daquele bar de velhos perto de casa fazia o quê? Mais de 20 anos desde a última vez em que eu senti aquele cheiro. Eu não consigo descrevê-lo com a junção de ingredientes, como costumamos fazer com cheiros conhecidos. Como eu disse que se trata de um bar, talvez você tenha imaginado algo como a mistura de cachaça, cerveja, cigarros e gordura. Não se trata disso. Esses cheiros, Eles estão ali também. E nas noites de maior lotação, quando os jovens universitários com canecas de plástico penduradas no pescoço roubam o sossego dos aposentados barrigudos, esses cheiros eles se tornam mais agressivos e tiram o protagonismo de outros aromas. Eu disse que não consigo descrevê-lo por esse caminho. Talvez eu possa apenas dizer o que ele não é. Não é o cheiro do freezer velho e enferrujado, nem da madeira oleosa do balcão, nem dos potes de pimenta no azeite, nem dos pedaços de chouriço frito e frio, nem dos pacotes de frigels vencida ou da Fanta laranja velha derramada, tampouco das notas cebosas de 2 e 5. O bar é velho, mas já aceita cartão faz mais de 10 anos. Não se trata de qualquer um desses elementos ou de todos eles juntos. O cheiro me trouxe uma memória, uma cena e outro bar, noutro bairro, em outra época. O Bar dos Amigos tinha 3 portas altas, 4 mesas de plástico, um balcão apertado, uma máquina de caça-níqueis e um fliperama. Não me pergunte que tipo de fliperama, eu não tenho esses conhecimentos. Ele tinha 2 controles e o último jogo que eu estou certo de que ele recebeu foi The King of Fighters 97. Depois disso, eu não sei dizer se o local continuou a existir. Eu cheguei a passar em frente ao estabelecimento muitos anos depois de ter saído daquele bairro suburbano de pobreza auto-intitulada classe média baixa, cercado de favelas nascidas de justas invasões. Passei em frente, apressado, com receio de ser pego por memórias de infância. Não reparei se ainda existia. Não gosto de ser pego por memórias de infância ou da adolescência. Hoje, eu abro algumas margens para tentar fazer com que esses chicletes mascados, chorosos, sigam seus caminhos para o esquecimento de vez. Por isso eu comecei a falar do cheiro. Aquele cheiro, que eu não consigo descrever como se fosse uma receita, também não posso dizer que era o cheiro do Bar dos Amigos. Não é exatamente isso. Aquele cheiro pertence à memória de quando eu ia sozinho ao bar para gastar uma ou 2 fichas de 25 centavos naquele fliperama. Isso aconteceu durante alguns meses antes de eu completar 12 anos de idade. O cheiro era o de estar ali, naquele momento, naquela situação. Eu sempre chegava ao fliperama entre 2h45 e 3 horas da tarde, no sábado. Era importante que fosse nesse horário e nesse dia da semana. Eu cheguei a essa conclusão depois de muita observação e alguns testes. Nesse horário, nos sábados, haveria, no máximo, 4 clientes. Um desses clientes, invariavelmente, seria um senhor negro, grisalho e sem a perna esquerda. Os demais eram todos adultos de meia-idade, moradores do quarteirão. Nenhuma criança ou adolescente estaria no bar naquele horário do sábado. Quanto mais vazio, melhor. No pós-almoço, com a quadra de esportes do bairro ardendo ao sol, raramente havia alguma criança pela rua. Onde elas estariam? Algumas tinham videogames em casa, talvez elas se reunissem. Haviam locadoras de games e casas de fliperama nos bairros próximos, mas eu só iria descobrir isso alguns meses depois. Isso seria outra história e provavelmente muito longa para contar agora. O importante é que, naquele horário, fliperama estaria disponível só para mim, para que eu gastasse alguns minutos. Na minha cidade, no interior, havia apenas 2 lugares com esse tipo de máquina e, de todo modo, eu não tinha dinheiro ou tamanho para conseguir frequentá-los. Era a primeira vez que eu poderia experimentar aquele brinquedo. Eu era péssimo. Nunca me dei bem com videogames. Entendi logo que, todas as vezes em que alguém colocava uma ficha, algum moleque maior surgia para fazer um maldito desafio e tirar a primeira criança do jogo. Isso me era desagradável por diversas razões. Além de nunca ter sido uma pessoa competitiva, detesto me envolver em competições, para ser sincero, ninguém parecia disposto a ensinar as regras do jogo ou contar os truques descobertos e 25 centavos era muito dinheiro. Essa era a razão de escolher o sábado. Durante a semana, minha irmã mais velha sempre me mandava à padaria e eu sempre pedia para ficar com o troco de 5 ou 10 centavos. No sábado, eu já possuía o suficiente para 1 ou 2 fichas. Não costumava durar mais que 10 minutos. Mas era uma espécie de refresco naquele ecossistema em que tudo se direcionava para a competição, vezes violenta, o desafio, a busca por emoções e a superação do tédio. Além da quadra de esportes, com chão de concreto rachado, não havia muito mais o que fazer naquele bairro. A quadra, nos melhores horários, estaria ocupada por adolescentes mais velhos, jovens e adultos eternamente desempregados. Como resultado, as crianças inventavam seus jogos e brincadeiras que se espalhavam por quase todas as ruas do bairro, divididas em grupos, sempre com o objetivo de derrubar os grupos inimigos. Fosse pela posse de um objeto símbolo de vitória ou pela captura e, por vezes, agressão dos adversários, verdadeiras táticas de guerra eram utilizadas para fazer o melhor uso das ruas de terra, de paralelepípedos ou asfaltadas, de casas abandonadas, de quintais com pés de jamelão, de garagens soterradas de tranqueira, de cercas de estaca cobertas de limo, terrenos baldios tomados de mato alto e das fronteiras com a área da siderúrgica de um lado e o rio Valão do outro. Eu demorei um pouco para me habituar a ser pobre naquele lugar. Meu entendimento da postura de pobre foi formado numa cidade do interior com menos de 25 mil habitantes. Só naquele bairro da cidade grande já devia ter metade dessa gente. As ruas próximas eram um enorme quintal, como sempre foi. O cuidado deveria vir ao passar por outro bairro na volta da escola, ou em algum passeio arriscado depois de certo horário, para evitar chegar todo quebrado em casa. As crianças e adolescentes entediados de depois do Rio Valão e dos grandes canos da companhia de água eram outro universo, idêntico ao nosso, mas separados como inimigos. Os desastrosos encontros, quando não se davam numa rua afastada para acertar contas e manter os limites, ocorriam no baile, perto da rodovia. Em alguns casos, algumas regras ditas e não ditas deveriam ser seguidas e todos saíam inteiros, ainda que muito machucados. Alguns poucos moleques tinham passe livre e eram bem quistos em quase todos os bairros que se amarravam naquele mar de casas baixas. Por amizades variadas, funções e habilidades, por dívidas pessoais, por atitudes de respeito, muitas regras para enfrentar e superar o tédio. Quem competia dentro do bairro se unia para enfrentar os bairros ao lado e todos pareciam, no fim das contas, e no entendimento de suas próprias regras, do mesmo lado, contra alguma coisa maior. Era curioso como todos, independente do grupo ou do bairro, corriam quando a polícia passava. É que nem sempre a polícia seguia as normas de brigar, mas deixar voltar para casa inteiro. Isso era confuso. Eu não sei se todos se uniam contra a polícia. Três dos vizinhos próximos eram policiais e eles brincavam na mesma quadra. O carro da polícia deu carona para o meu colega e o levou com a professora até o posto quando ele quebrou o pé pulando o muro da escola. E eles nem brigaram com ele. Mas isso foi antes da quadra ficar mais vazia, meio abandonada, de uma parte da garotada parar de aparecer para correr pelo bairro ou pegar a ficha do desafio no fliperama. Algumas crianças eu não via mais e outras não pareciam as mesmas. Isso foi quando construíram um prédio de apartamentos com dois blocos perto da ponte que atravessava o Rio Valão. Umas 10 ou 12 famílias se mudaram para lá e quando aquelas crianças apareciam na quadra, a gente não gostava mais delas, ao menos não do mesmo jeito. Era como se elas tivessem cometido uma traição quando se mudaram para os apartamentos. Mais que isso, era como se elas tivessem perdido a dignidade e passado para o outro lado, um mundo que queria ser maior, mais forte, mais importante e dominar o nosso. Isso talvez fosse muito, mas era uma impressão que se tornou inegável quando nós notamos que os moradores do prédio tinham permissão para vir brincar na quadra, mas nós não tínhamos permissão para brincar na área do prédio. O bairro ficou ainda mais entediante. Não havia mais crianças na rua e nem era apenas nos sábados após o almoço. Uns 10 anos depois, eu encontrei um dos moleques que morava em uma casa de madeira próximo ao Rio Valão. Não consigo me lembrar do seu nome. Eu estava perto do fim da graduação, trabalhava num espaço cultural no centro da capital. Foi ele quem me reconheceu. Eu demorei para me localizar. Ele era o trocador do ônibus e parecia muito feliz de ter me encontrado. Ele me deu os parabéns porque eu ia me formar, disse que eu sempre fui muito de estudar, que todo mundo me achava inteligente e que eu fiz certo em ter saído do bairro. Em 40 minutos de conversa, até o terminal, nós revisamos o destino tomado por cada um dos amigos de infância. Como um soco duradouro no estômago, eu me senti o traidor. Eu era aquele que fugiu. Eu ainda detesto rememorar a infância. Esse período, talvez por ter sido mais tranquilo, menos triste e ligeiramente aventuresco, é mais fácil de ser comentado. Mas tem outros pontos que, para mim, são ainda mais incômodos sobre comentar minha história pessoal. Quase todas as vezes que eu comentei em público alguns detalhes dessa origem miserável de favelas em cidades do interior, eu tive que ouvir o maldito discurso meritocrático do herói do subúrbio e conter o ímpeto de arrancar os dentes da desgraça da pessoa na porrada. Não existe heroísmo na miséria e na pobreza. Não existe heroísmo e ponto. Ninguém consegue sair de uma condição de opressão simplesmente por seu esforço próprio sem deixar partes importantes de si mesmo para trás, mortas. O que mais me irrita não é ter sentido fome, ter visto meus familiares sentirem fome, ter me esforçado 100 vezes mais que as crianças riquinhas daquela cidade de merda do interior, ter fugido de lá e novamente fugido do subúrbio, ter meus colegas arrastados para a poça da desistência, da subserviência e da arrogância ignorante do fanatismo religioso, todos amarrados pelo cansaço, a mágoa ou falsas promessas de uma vida melhor. O que mais me irrita não é ouvir esse discursinho de superação vindo de professores e universitários que só conhecem a crueldade desse sistema de valores através das telas da TV, do cinema e das páginas de livros e revistas que exibem estéticas requintadas e conceitos lapidados, poéticos e limpos. Para quem tá olhando de baixo, essa galerinha que acha que sabe qual é a salvação do pobre pode ser só o carinha da cultura, o carinha estudado. O que mais me irrita é que essa porra desse discurso serve para cooptar o pensamento da própria população pobre, miserável e explorada. O sujeito se ferra a vida inteira e quando consegue assumir uma posição de poder, é obrigado a defender que a classe explorada e miserável tem que se esforçar mais. Se você é esse sujeito, eu vou lhe dizer de modo educado. Talvez você tenha mesmo chegado a uma posição de poder sem a ajuda de ninguém, embora isso só seja possível caso você viva num planeta só seu, sozinho. Mas, digamos que você chegou onde está agora apenas pelos seus próprios esforços. Você é um verdadeiro herói, seu heróizão. Se você chegou aí, onde você está, com muito sofrimento, e você ainda acha que todas as pessoas que saíram de onde você saiu devem passar pelo mesmo sofrimento, você é um escroto sádico burro pra caralho. Pelo visto, você perdeu muita coisa no caminho. Talvez tenha perdido parte da sua humanidade. O certo é que você foi iludido e está invertendo os polos. Você quer se vingar pelo sofrimento que passou? Eu não vou ser moralista e dizer que você não deve se vingar. Mas te vingue de quem te fez mal, seu saco de merda. Quem fez você passar por toda essa porcaria foi esse modo de vida burro que dá prêmios de consolação para a dor e para o sofrimento. Quem fez você passar por isso não foi a mesma galera que tá lá dentro do poço e correndo o risco de ser arrastada ainda mais pro fundo. Sofrimento não injeta motivação em ninguém. Honestamente, não é tão simples assim. Não adianta você deixar de culpar as pessoas pobres pela existência da pobreza. Existe um probleminha maior quando as pessoas são acorrentadas ao desejo de enriquecerem para repetirem as mesmas práticas responsáveis por sua opressão. Você não deve tratar a pobreza e tudo o que nasce dela como uma doença, pois não é isso. A pobreza é criada pelo acúmulo de riqueza do outro lado da balança. E por favor, não parta do princípio de que é preciso levar cultura e conhecimento para as pessoas pobres para que elas se libertem das correntes. Se você pensa assim e continuar a pensar assim após esse episódio, minhas sinceras orações já estão indo com um pedido para que você morra antes do Natal. Primeiro, porque pessoas pobres e oprimidas não acorrentaram a si mesmas, não são burras e não precisam que você pegue em suas mãos e lhes mostre o caminho da luz. A desgraça da iniciativa de levar arte para as comunidades que não têm acesso à cultura foi uma das primeiras merdas que ouvi dentro de salas de aula da academia. Você consegue perceber por que essa frase é uma merda? Essa frase e esses esforços sequer escondem a sua estratégia de continuar o processo de colonização cultural e epistêmica das comunidades que brotaram das raízes africanas e indígenas. Há práticas culturais que nasceram e se desenvolveram da e na miséria. Elas são formas de resistência por si só. Essas práticas guardam o desejo de derrubar as estruturas feitas para subjugá-las. Essas práticas são fortes, potentes e assustam tanto que os filtros do poder hegemônico sempre vão tentar pintá-las como desprezíveis e vazias até conseguirem roubá-las, deturpá-las e usá-las em seu proveito. É assim com o samba, com o funk, com o picho, com a plumária, com tatuagens, com a pintura corporal e tudo aquilo que um dia é visto como sujo, marginal e perigoso e no outro é vendido como algo lindo e caro no corpo de uma pessoa branca nas páginas de uma revista assinada por um público seleto. Se você não veio da pobreza e quer fazer alguma coisa, primeiro, cale a boca e escute quem veio de lá e também não se ache herói. Você já leu todos os seus filósofos franceses que te explicam como que é o mundo? Ótimo! Agora, deixe-os guardados na sua prateleira de lombadas bonitas e deixe a realidade te contar um pouco de como as coisas são antes de pegar essas ferramentas e tentar explicar o que é cultura popular para quem vive cultura popular. Ah, mas quem pode falar pelos pobres se os pobres não têm voz? Deixa de ser estúpido! O pobre tem voz, e você vai ouvir quando parar de tentar falar por cima dele. Por mais bem intencionado que você seja, quando você acredita saber qual é o melhor caminho para os povos negros, indígenas, pobres e miseráveis, sem você ter essa origem e se entender como parte dessas comunidades, você encarna a arrogância das autoridades, acadêmicas, políticas, ricos e classe média, que encaram os pobres como objeto de estudo, como coitados esperando a chance de reproduzir a postura dos ricos, ou como uma doença que precisa ser curada. E se você não entende isso sem expressões pragmáticas ou pós-modernas, quando você age assim, você só ressalta e alimenta o papel da ética protestante neopentecostal nesse processo de colonização de desejos. Algo similar pode ser percebido no ideal de formação política que alguns setores ditos progressistas e revolucionários professam, ao usarem expressões como, abre aspas, esquerda cirandeira, fecha aspas, para criticar a militância que se aproxima de comunidades periféricas e marginais através da valorização de práticas locais, essas pessoas cometem um erro duplo. De um lado, ofendem as comunidades, por deslegitimarem suas práticas culturais como práticas políticas de formação. De outro lado, dão a entrever que consideram mais adequada uma intervenção autoritária para mudanças no cenário político. Eu digo que dão a entrever uma defesa do autoritarismo, pois desconsideram no processo revolucionário a participação ativa da população pobre e marginal. Uma mudança que parte de cima, mesmo com a intenção desagradável de salvar o povo, continua a negar o poder para esse povo. Antes de fazer qualquer crítica ao modo como acontecem os diálogos, a formação e/ou conscientização política entre organizações partidárias, grupos engajados e comunidades, pense mais de duas vezes se você tem o direito de se colocar no papel de representante das vozes daquela população. Agora há pouco eu comentei da canalice da ideia de levar a arte aos pobres, e isso está ligado com a separação e a deslegitimação da arte produzida por pobres, negros, indígenas e quaisquer comunidades não europeias que não se enquadrem em seus paradigmas e na sua história da arte. Desde que a família real portuguesa fugiu de Portugal para o Brasil no início do século XIX, nós passamos por mais um processo de invasão colonizadora. Dessa vez, essa invasão e essa colonização se aceleraram no âmbito cultural. Sempre houve produção e práticas que poderiam ser consideradas arte nas Américas. No caso do Brasil, depois que artistas fugidos da França chegaram para formar nossa primeira Academia de Artes e Ofícios, ocorre uma cisão entre a arte acadêmica, tida como verdadeira e oficial, e a arte popular, desprezada pela história da arte. Essa arte popular já tomava elementos europeus e cristãos e os reestruturava pela ótica das culturas africanas e indígenas para formar um mundo que fizesse sentido para esses povos violentados, roubados e escravizados. A história da arte relegou essas produções a uma condição de algo menor, menos prestigiado e simplório. A resposta a isso? Podem pegar o termo arte e continuar a se masturbar com ele. As produções pobres, suburbanas, subalternas, periféricas, não acadêmicas, populares, externas a essa história da arte construída pelas crises, picuinhas e debates europeus, essas produções, elas são interessantes, complexas, prazerosas e críticas, mesmo que você pegue o termo arte e morra de frio com ele abraçado no ar-condicionado do seu museu de parede branca. Chamar algo de arte não é, por si só, um elogio. Quer designar as produções não europeias como arte? À vontade. Apenas tome o cuidado com duas coisas. 1. Não venha defender que elas precisam desse carimbo para valerem a pena serem pensadas, fruídas e apreciadas. E 2. Não use os parâmetros de juízo próprios da história da arte tradicional para julgar suas competências e o seu valor. Hoje, negros, indígenas e pobres chegam à academia. Essa parece ter sido a única maneira de exigir que se deixe de estudar a cultura popular como algo exótico, primitivo, instintivo e negativamente infantil. Mas esse não deveria ser o único caminho e não será. Não deve ser necessário fazer parte das instituições de autoridade reconhecidas para que o seu conhecimento e suas práticas sejam considerados de modo pareado com aquelas da, ainda, cultura hegemônica. Para usar a expressão que a Alana trouxe no último episódio sobre crise estética na crise política, a intelectualidade orgânica não tem a obrigação de se explicar para a academia e tem todo o direito de não colaborar para que seus conhecimentos sejam instrumentalizados por essa mesma academia. Se você não quer reproduzir a lógica da colonização, pode começar deixando de considerar o pensamento produzido pelos colonizadores como algo tão interessante e tão complexo assim. Hoje, eu realmente acredito que a população explorada vai chegar cada vez mais às posições de poder. Esse me parece ser o único caminho viável para resolver tantos problemas criados pela burrice dos colonizadores. Se você não é de origem pobre e você quer ajudar nesse processo de libertação dos povos explorados, tem um jeito muito simples. Não atrapalhe. Se você faz parte dessas populações exploradas e chegou a uma posição de poder, por favor, não se esqueça, a libertação vai acontecer quando o sonho do oprimido for acabar com a opressão.
Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa
Tá aí, terminando mais um Não Pode Chorar. Eu espero que essa mensagem tenha sido minimamente edificante e que isso te dê mais raiva do que tristeza. Se você gostou ou se você não gostou do episódio, compartilhe mesmo assim nas redes sociais. Essa já é uma ótima maneira de apoiar o nosso podcast. Caso você possa contribuir financeiramente para manter este projeto, no final da postagem deste episódio você encontra o link para o nosso PicPay. Por enquanto, nós abrimos apenas a categoria de R$ 5,00, mas a expectativa é que nas próximas semanas a gente abra também um Apoia-se e crie novas categorias com brindes para quem puder contribuir. Novamente, se você não puder colaborar financeiramente, ajude com a divulgação deste e de outros podcasts que você escute. Isso ajuda muito a produção de conteúdo independente. O Não Pode Tocar está disponível em todos os agregadores de podcast, também no Spotify, no YouTube e até para assinar por e-mail. Avalie a gente no seu agregador favorito, pois isso facilita para que a gente seja recomendado para outros ouvintes. Aproveite e siga o Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram pelo @NãoPodeTocar, lembrando que o D de pode é mudo. Na postagem você também encontra os links para os perfis pessoais de todas as criaturas que compõem a equipe do Não Pode Tocar e também para o site Nota Manuscrita, onde você encontra mais algumas das nossas produções como contos, artigos, crônicas, ilustrações, fotografias, vídeos e outros trabalhos de arte. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail nãopodetocar@gmail.com, sempre com o D de pod mudo. Eu vou deixar também alguns links que talvez você considere interessante. São alguns stories que a Sabrina Fernandes fez sobre a impropriedade da crítica à chamada esquerda cirandeira. O nosso episódio sobre crise estética na crise política, que dialoga bastante com o que eu falei aqui, e também o episódio sobre funk do podcast chamado Benzina no Meião, que é um conteúdo fundamental de ser ouvido. Eu espero que você não tenha cansado da minha voz. Por hoje é só. Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou!
A resistência que você não derrubou, tô de volta. É o seu preconceito que me deixa assim, guerreiro do inferno. Se eu sou bandido, não interessa, me deixa aqui e não mexa com quem tá quieto. É o seu preconceito que me deixa assim, papum, papum, guerreiro do inferno. Se eu sou bandido, não interessa, deixa aqui, qual é, mané? E não mexa com quem tá quieto. Brasil, terceiro mundo, país capitalista. E não me enche o saco, seu boyzinho racista, que só tem a TV como fonte de informação e vive imitando os playboy da malhação. Olhe bem pra você mesmo antes de vir me julgar e ver se entende uma coisa. Eu jamais vou recuar, tô na firmeza, eu tô de bicho por uma vida melhor. E se entrar no meu caminho, vai ficar só o pó. É o seu preconceito que me deixa assim, guerreiro do
se eu sou bandido, não interessa. Me deixa aqui e não mexa com quem tá quieto. É o seu preconceito que me deixa assim. Papum, papum, guerreiro do inferno. Se eu sou bandido, não interessa. Me deixa aqui, qual é, mané? E não mexa com quem tá quieto. Eu sou a resistência que a TV não invadiu. A Rede Globo vai pra puta que pariu. Enquanto eu tô na favela, vivendo em pé no astral, você mexe a putinha, rebolando no vital. Tem até entrada viper pra ficar na putaria. Só playboy se bebedando e se matando na orgia. Algema prende minhas mãos, meus dedos tão adormecendo. Prenderam o meu corpo, mas não o meu pensamento. É o seu preconceito que me deixa assim, guerreiro do inferno. Se eu sou bandido, não interessa. Me deixa aqui e não mexa com quem tá quieto. É o seu preconceito que me deixa assim. Papum, papum, guerreiro do inferno. Se eu sou bandido, não interessa. Me deixa aqui, qual é, mané? E não mexa com quem tá quieto. Não mexa com quem tá quieto. E não mexa com quem tá quieto.
Você tá interessado na pessoa? Porque como é que você vai saber que isso vai ser duradouro ou não se você não tiver com a pessoa? Então acho que a princípio vai ter esse conhecimento.
Olha, Xuxa, eu vou dizer pra você com toda sinceridade. Eu não dou em cima de nada, não corro atrás de nada. E tenho pavor de gente que sofre porque quer uma pessoa que não a quer. Sabe esse tipo de gente que fica correndo atrás de uma pessoa que não
você
quer?
Você nunca fez isso?
Ah, não faço, mas nunca fiz e nem vou fazer. Deus me livre, eu tenho vergonha na cara. Imagina se eu vou gostar de uma pessoa que não gosta de mim. Eu quero que ela faleça.